Bem-vindos ao podcast da Ordem dos Médicos Dentistas Sorrir Melhor. São 25 anos com 25 histórias para contar.
Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast da Ordem dos Médicos Dentistas Sorrir Melhor, com um convidado muito ilustre, o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Dr. Miguel Pavão, a quem antes de mais agradeço porque também teve um papel muito importante na construção desta ideia e agradeço o apoio e os contributos que foram dados. Trato o resto da entrevista por Sr. Bastonário ou por colega Miguel?
Olá, Catarina. Obviamente por colega Miguel. Tenho mantido uma relação estreita com todos os colegas, mas contigo já não é tão estreita, é de amizade. Por isso, tratamos-nos por tu e é assim que nos devemos tratar como colegas, com uma proximidade. E por isso, mal era se nesta entrevista, neste podcast, que já agora aproveito para te felicitar. É um podcast dos 25 anos da nossa ordem, que também simboliza isso. Vais e já estás a entrevistar pessoas ilustres e pessoas que fizeram e que deram já muito à nossa ordem, com reconhecido mérito, e outras que ainda estão a dar, como é o meu caso, como é o teu caso também, e outras eventualmente que ainda poderão vir a dar. Por isso, esta é uma boa iniciativa e eu quero-te agradecer, em nome da ordem, em meu nome pessoal, o facto de estarmos aqui de uma maneira, diria até informal e bastante criativa, podermos dar aqui um bocadinho mais noção também daquilo que é a dimensão de toda a ordem. Por isso, obrigado pelo convite e acho que vai ser uma entrevista maravilhosa.
Certamente. Miguel, nós vamos querer saber que contributos é que acreditas que já deste para deixar o país, os colegas e os pacientes a sorrir melhor, mas vamos enquadrar um bocadinho no tempo e no espaço. Nasceste em Porto?
Verdade, e ainda bem. Tenho muito gosto em ser da minha cidade. Gosto muito da minha cidade, de viver aqui. Eu nasci no Porto em 1980, há quase 42 anos, e nasci na zona em frente à Lapa, quando batiam 7 horas da manhã. Isso não fez de mim uma pessoa madrugadora, porque eu sou exatamente ao contrário. Eu nasci às 7 horas da manhã, mas eu funciono muito melhor durante a noite do que durante a manhã. Aliás, tenho um mau despertar, tenho um mau acordar. Sou, por assim dizer, um bom soneca, em que a minha manhã e o meu acordar nunca é muito agradável. Mas, obviamente, que a vida e o dia faz-se pela manhã, como se costuma dizer, e obriga-me a ter noites cada vez mais curtas. Por isso, continuo felizmente a viver na cidade e gosto muito disso. E não equaciono mudar, não é? Se for, será sempre algo muito transitório, porque realmente vivo na cidade. Que gosto, que onde tenho os meus amigos, onde tenho grande parte da minha família, sinto-me bem aqui.
E calha bem que na sede da nossa ordem é.
É verdade, nesse aspecto tenho aqui também esse fator agora, enquanto estou como bastonário da ordem, que me facilita a vida, apesar que ser bastonário hoje em dia obriga a estar naquilo que é a capital deste reino, que é Lisboa e que me obriga semanalmente a ir a Lisboa e às vezes mais do que uma vez a Lisboa. Não tenho qualquer dúvida que se vivesse em Lisboa, teria também nesse aspecto uma vida mais facilitada. Mas felizmente Portugal é um país pequeno, um país muito bem conectado e que é fácil, não é?
São quantas vezes por semana?
Às vezes chegam a ser 3 vezes por semana uma ida a Lisboa, outras vezes fico alguns dias. Mas felizmente é fácil. A minha mulher é lisboeta, mas vive no Porto, obviamente, não teve qualquer hipótese, por assim dizer. Mas acabo por ir muitas vezes a Lisboa. Não vejo isso como nenhuma fatalidade, é uma situação muito normal. E felizmente o nosso país é pequeno, realmente é verdade.
Voltando aqui ao Miguel Pequenino. Cresceste no Porto, estudaste no Porto, frequentaste o teu ensino todo no Porto. Houve nessa fase da tua vida já algum contacto, por exemplo, com um médico-dentista, Como é que era a saúde oral na tua, como é que foi o teu contacto com a saúde oral, já os teus primeiros contactos em termos de higiene pessoal ou cuidados?
Sim, estudei numa escola primária. Eu diria que a escola primária é aquela que nos marca muito um percurso importante da vida. Primeiro, o professor primário é alguém que nós sabemos o nome. Eu lembro-me da minha professora primária, era a Dona Alzira, ou professora Alzira, que nós lhe chamávamos, e alguém que nos marca, ou seja, é um período que realmente nos marca muito mais do que qualquer outro.
Qual era a escola?
A escola era uma escola pública na Senhora da Hora, em que era uma escola que vinha ainda do tempo do Estado Novo, em que havia uma separação de duas escolas, uma do lado esquerdo e outra do lado direito, que era para raparigas e para rapazes. Obviamente que no meu tempo já não havia isso, mas a professora Alzira, tinha bata branca, tinha um palanque onde falava, tinha um quadro a giz, e o marido dela, aparecia no final, dos dias das aulas, para, de vez em quando, atirar um giz ou um marcador a algum aluno que estava insurreto. Por isso, o seu Reinas, que era o marido da professora Alzira,
Mas era o diretor da
era o
escola.
diretor da escola, à maneira antiga, e de vez em quando mandava uns puxões de orelhas bem importantes. Por isso, isto para dizer o quê? Que realmente na escola
Mas
primária,
as puxões de orelha eram nos alunos, não na mulher.
nos alunos, infelizmente não a mim, porque não quer dizer que eu fosse um santinho, mas também nunca fui nenhum insurreto ao longo da vida e muito menos na escola. Mas isto para dizer que o meu primeiro contacto foi exatamente na escola. E na altura havia campanhas de fluorização nas escolas. E lembro-me de ter que bochechar num líquido que me diziam para não engolir, mas que era pouco agradável. E depois havia também uma campanha de oferta de leite. E foi talvez o primeiro impacto que eu me recordo para ter, e o que nos diziam era para crescer bem e para ter uns dentes bonitos. Esse foi essencialmente o meu primeiro impacto.
Beber leite.
Beber leite. Oferecia-se leite nas escolas, e eu achei isso interessante. Depois,
Mas isso hoje em dia nem sequer está de todo suportado neste momento. A ciência neste momento até diz que o leite é dispensável. Engraçado que na altura se acreditava que o cálcio que estava no leite fazia bem também aos dentes.
é verdade, e não podemos esquecer que o leite estava, por assim dizer, no topo da roda dos alimentos ou da pirâmide dos alimentos. E foi-se mudando conceitos e a ciência obviamente evolui. Mas isto para dizer que realmente foi aí na escola, e daí eu acho muito importante o impacto que a escola tem naquilo que é a promoção de estilos de vida saudáveis, naquilo que é a construção de um futuro cidadão saudável, para isso. Hoje em dia, depois de muitos anos, já como médico dentista e ter estado muito ligado a projetos sociais e comunitários, acredito muito nesse vetor, da escola, em que a escola é realmente tem um papel determinante, na promoção dos estilos de vida saudáveis e de hábitos saudáveis, na mudança de comportamentos ou na criação de comportamentos. E não que escovei os dentes na escola, mas em casa faziam. O meu pai, médico cirurgião, dizia-me: quanto mais não seja, passa a boca por água. E obviamente que é quase um empirismo em que o escovar era importante, mas a minha mãe, como educadora infantil que era, tinha sempre esse cuidado de nos ajudar. Depois, por outro lado, já mais velha, ali por volta dos 9 anos, acompanhava a minha avó paterna, um médico dentista, um estomatologista no Porto, em que eu me lembro de ficar longas horas à espera que ela fosse atendida. Por isso, eram outros tempos, as salas de estomatologista muito cheia, e em que eu diria desesperava ao ponto de ter que estar lá à espera. E aprendi que realmente o médico dentista, na altura era um estomatologista, havia longas horas de espera. Os tempos mudaram, obviamente.
Mas deduzo que não nasce daí a tua intenção por esta profissão.
Não, de forma
Não
alguma.
nasce dessa sala de
Não,
espera.
não, não, de forma alguma. Aliás, eu nunca equacionei ser médico dentista, nem nunca fui preparando muito isso. Não havia aqui nenhuma pretensão. Havia por uma questão de família, uma relação muito próxima também, obviamente, ao meu pai, a questão da medicina e de servir. Eu recordo-me desde muito jovem, muito, muito criança, com 4, 5 anos, de acompanhar o meu pai a Trás-os-Montes, nas aldeias em que visitava a minha avó, e depois, durante o domingo à tarde, havia imensas pessoas que iam medir as tensões, iam verificar a medicação, e o meu pai estava cerca de 2 horas a dar consultas na sala da minha avó, porque realmente os tempos eram outros, a vida rural era outra do país. E o acesso ao médico era muito difícil. Se ainda hoje há limitações e escassez, nos anos 80, e estamos a falar de 84, 85, a realidade do país era completamente diferente. E o papel do médico tinha se ainda hoje é um papel preponderante na comunidade, na altura era um papel fundamental e de grande reverência.
Mas nessa altura ele visitava as pessoas em casa?
Não,
Ele ia a
e
essas
aliás,
terras, mas
terras.
tinha
Acontecia às vezes haver
local,
pessoas.
consultórios onde
Não, não,
recebia as pessoas?
não, não, não. Em casa da minha avó. Em casa da minha avó. Durante um
Não.
dia normal, num domingo, em que as pessoas sabiam que o meu pai estava a visitar a minha avó, iam lá, os compadres e as comadres, e os filhos dos compadres e das comadres, e ao mesmo tempo que iam lá levar umas alheiras, por assim
Sim.
dizer, vinha sempre, olha já agora, veja aqui, as tensões e a medicação e consultas e pessoas, obviamente. Ajudar, não é? No fundo, ajudar a ter mais acesso. Porque era uma vida de aldeia rural. E esse espírito de poder servir, poder ajudar o outro, em que eu diria que na figura do meu pai acabei por ver isso, ficou em mim na vontade de querer ser médico, e
Servir.
neste caso, como médico dentista, eu diria que me complementei e consegui fazê-lo. Hoje em dia já o posso dizer, não é? Já são 18 anos como médico dentista e sinto-me realizado no exercício da minha profissão, não só na vida de consultório, mas depois naquilo que foi a criação de um lado meu, que é uma vertente social, em poder ajudar os outros. E agora nestas funções também de bastonário, acabamos também por poder ajudar muita gente, outras nem tanto, não é? Mas nem tantos como aqueles que me esperariam. Mas, no fundo, a possibilidade, eu diria que o papel do médico, de altruísta, humanista, sente-se sempre num aspecto fundamental, que é um aspecto de servir e num aspecto de compaixão, que é podermos ter poder de interesse e de ajuda e de entrega ao outro, e neste caso ao doente, não é? Que é aquele que é a nossa prioridade.
Nessa fase ainda de jovem, fazes um secundário perfeitamente, portanto, um percurso no secundário perfeitamente normal, tiveste, por exemplo, alguma dúvida em mudar de área ou...
Não, como te dizia, nunca preparei muito bem nisso.
Mas
Quando entro, quando.
entras para a área da saúde, não é?
Sim, sabia que queria a área da saúde, tinha um grupo de amigos, e neste caso até de amigas, que andaram em testes psicotécnicos a ver que era, eu nunca andei, e disse: não, eu quero esta
Já
área,
sabias.
para que escola é que vais, também quero ir convosco, e fui. E acabei por os acompanhar nessa vertente, em caminho da área da saúde. Eu nunca fui um excelente aluno, isso acompanhou-me sempre ao longo da minha vida, porque fui sempre uma pessoa que me metia em coisas e quis fazer coisas. Desde logo começava por brincar com os meus irmãos, com os meus amigos, mas estudar era sempre à última da hora. Felizmente, fiz sempre as coisas para não reprovar, nunca reprovei um ano, houve momentos em que pensei que isso ia acontecer, em vários momentos da minha vida, nomeadamente depois até na universidade, mas porquê? Porque eu tinha uma vida de boémio, andei na tuna, tinha.
Associação de Estudantes?
Na Associação de Estudantes nunca
Não.
me meti. Participava em poucas coisas, mas não me meti verdadeiramente.
E vida política, tiveste como jovem?
Não, nunca tive vida. Perguntam muito isso, se eu tinha uma veia política, porque dizem que eu tenho alguma tendência e vertente política, e eu sou um inexperiente político. Eu meti-me sempre numa vida cívica, associativa, muito até de num caráter social, mas não política. E eu acho que a política não é só de entrar num partido. A política é mudar o mundo, é transformar o mundo, é acrescentar à sociedade. E nesse sentido, eu posso dizer que sou um político, porque eu meti-me em projetos para tentar mudar a sociedade e mudar o mundo.
Sim, mas pode-se mudar muito sem ser só através
É verdade, pode ser
dos
até por
partidos.
ser ativista. Eu a partir dali e fazer parte de um partido não significa por si só que nós sejamos ativos e tenhamos um papel de cidadania e de intervenção no mundo.
Tiveste professores que te fizeram querer ser o melhor aluno ou o melhor médico?
Sim,
Que te
vários,
inspiraram?
vários. Ainda hoje em
Queres
dia,
dizer algum nome?
alguns nomes mais conhecidos, outros menos conhecidos. Eu felizmente tive o contacto com alguns professores que não eram meus professores diretamente na faculdade. Mas, por exemplo, houve um médico cirurgião que acompanhei por uma questão de amizade, muito tempo num hospital público, que era o professor Rogério Gonzaga, médico do hospital da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e que durante vários verões eu prescindia dos meus verões e ia trabalhar com ele e acompanhá-lo para o bloco operatório e para o serviço de urgência do Hospital Padre Américo no Valde Sousa. E isso permitiu-me ter um acompanhamento de uma vida hospitalar aos 21 anos, ainda estava, por assim dizer, na faculdade, em que nem tinha iniciado a minha vida na clínica médico-dentária, mas já tinha uma vida hospitalar, um contacto com a vida hospitalar. E isso foi muito interessante para mim, abriu muito também os horizontes e deu-me a possibilidade de começar a relacionar pontos de vista da intervenção médica muito diferentes. Ele foi um deles, mas há vários, obviamente, há vários. Há uma pessoa que eu me lembro perfeitamente, que era a minha professora de inglês, e eu lembro-me no secundário, que tínhamos uma ótima relação com a professora de inglês, e eu dizia, aliás, fiquei amigo dos filhos dela, e dizia-lhe, é professora de inglês, mas eu nunca vou precisar de inglês na minha vida, por isso eu vou para a área da saúde e não vou precisar de inglês. E hoje em dia arrependo-me imenso, e já lhe disse isto várias vezes, porque realmente o inglês é fundamental, não é, para os dias de hoje.
Muitos dos nossos livros estão em inglês e as traduções para brasileiros são um pouco duvidosas. Foste bastonário da nossa ordem 16 anos depois de ser médico-dentista, certo? Pelas minhas contas.
Verdade.
Nesses 16 anos, como é que foi o médico-dentista Miguel Padão? Já sonhava ser bastonário?
Não, obviamente que não. Nós sonhamos em ser médicos dentistas e há diferentes percepções da profissão. O contacto com a ordem surgiu em vários tempos antes, porque fui convidado algumas vezes para pertencer a listas. E nunca aceitei. Há várias listas que surgiram durante o período destes 16 anos. E nunca o aceitei por uma razão, porque eu mal terminei, mal iniciei a vida de médico-dentista, criei uma ONG, que é Mundo a Sorrir, e nunca quis misturar as águas, estava muito dedicado e muito focado na organização, e encontrei aí um espaço para poder servir também a profissão e poder fazer mais pela profissão. Eu nunca quis ser só um médico-dentista de consultório, de vida de quatro paredes, e gostei sempre de estar na comunidade, na sociedade e neste caso, até dizer, pelo mundo. Isso foi algo sempre que me houve sempre um desejo meu em fazer isso. Mas a vida, como a relação com a ordem, nunca tive uma ligação muito direta, participava nas formações contínuas, em alguns momentos solenes, até nas tomadas de posses que ia à ordem, havia-se contacto, mas depois, passados 16 anos, chegou uma altura em que eu também quis dar por assim dizer, um grito de Ipiranga, porque achei que a classe precisava de sangue novo, por assim dizer. As vidas das organizações não pode ficar também com aquilo, que elas próprias também precisam de energia, e somos nós, como classe, que devemos encontrar esses estímulos e essas fontes de energia. E eu decidi dar o meu contributo, numa altura em que achei que as coisas estavam um bocadinho mais estagnadas, eram um bocadinho mais do mesmo, nada contra ninguém, mas achei que podia dar aqui uma versão também com a minha experiência, de uma maneira um bocadinho diferente. Acho que representava e represento, felizmente, ainda uma geração diferente da classe e da nossa profissão, dos nossos colegas. Sinto muito nesse papel e como principal também defensor daquilo que é o meu dia-a-dia como médico-dentista e na minha atividade profissional que exerço e que não quis deixar de exercer e que espero poder vir a continuar a exercer, apesar de já ter aqui muitas lombalgias e muitos problemas articulares. Mas gosto muito de ser médico-dentista. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas e gosto muito de atender pessoas. Sinto-me bem com isso. Sinto-me bem com os meus doentes.
Na ONG, viajaste por que países e prestaste serviços de medicina dentária Em que regiões do mundo?
Olha, o projeto começou em Cabo Verde, na Ilha do Fogo, numa experiência minha com a Mariana Delos, que está hoje em dia à frente da Muda Sorrir, que é cofundadora, sou um dos dois fundadores da Muda Sorrir. Foi em Cabo Verde que começa exatamente o projeto, na Ilha do Fogo.
E
Depois.
reúnem um grupo de médicos dentistas e vão para lá.
Não,
Foi
não,
assim?
fui eu e ela
Só os
apenas.
dois.
Só os dois.
Começaram por ser só os dois.
Começamos os dois.
Mas depois houve mais médicos dentistas a se voluntariarem,
Exatamente,
certo?
porque a partir daí. Nós paramos com uma ilha que não tinha um médico dentista nunca e que o único médico dentista lá estar tinha sido há um ano antes.
Mas chegaram lá de malinha para ser médicos dentistas ou
Houve uns.
tiveram apoio
Não,
de
não,
outro?
houve um contacto prévio e que nos disseram: podem vir porque temos condições. Havia um hospital que hoje em dia é público, mas na altura era privado, era de uma missão religiosa, de um padre do norte de Itália, na região de Piemonte.
Mas quem é que vos diz podem vir? O governo ou o
O
hospital?
hospital, que era um
Privado.
hospital missionário franciscano, que é desse padre, o padre Otávio Fossano, da região de Piemonte, criou uma obra. Os franciscanos, ao longo da sua vida, servem Deus através da obra, comunitário e ao homem, servir o homem, e fez um grande hospital. Ele tem uma obra magnífica em Cabo Verde, vasta. E o hospital é uma dessas partes da obra. E nós, na altura, encontramos o hospital. Escrevemos para o hospital, não nos podemos esquecer que não havia a facilidade de contacto que há hoje, não é? O acesso à internet sempre era muito reduzido ainda, mas conseguimos o contacto, disseram venham, e nós fomos um bocadinho às escuras, a verdade é essa. Mas quando chegamos, encontramos um hospital minimamente equipado, deu para prestar no os nossos cuidados, mas não havia realmente. Mão de obra, não havia médicos dentistas disponíveis. E a partir daí começamos a criar uma bolsa, uma rede de médicos dentistas para poder servir esse hospital. Claro que o projeto foi crescendo e é assim que nasce realmente a Muda Sorrir. No ano seguinte, 2005, preparamos já um projeto já no âmbito da Muda Sorrir e neste feito para a Guiné-Bissau. Então acabamos por participar na Guiné-Bissau e aí já foi um grupo de voluntários preparado por nós, com uma cadeira dentária portátil. E a ideia foi construir projetos de longa duração. Hoje em dia a Muda Sorrir ainda está, quer em Cabo Verde, quer na Guiné-Bissau. Já tem instalações próprias, as coisas foram crescendo e cresceram muito. E pronto, a nível internacional começamos primeiro e eu participei muito também nos projetos internacionais. E depois, a nível nacional. E a Muda Sorrir tem um papel também a nível nacional, de promoção de cuidados, não só de saúde oral, mas de promoção de saúde no seu todo,
Nas escolas?
nas escolas, nos lares, nas IPSS, na comunidade, e tem múltiplas intervenções.
E também teve presença em São Tomé e Príncipe, não?
Claro que sim. A partir de 2013, fui eu, já pedido aqui da autarquia de Vila Nova de Gaia, numa missão, por assim dizer, diplomática de avaliação, e o projeto nasce aí. A partir daí, aliás, dessa missão diplomática, foi o único projeto que depois sobreviveu. Todos os outros projetos que se pretendiam fazer, nada aconteceu. Mas eu aprendi muito ao longo destes anos todos, nomeadamente no campo da cooperação, que é uma área que me entusiasma muito, e vejo Portugal, pela sua história, pela sua dimensão, pela sua culturalidade, teria capacidade ainda de fazer mais nesse campo. Acho que há uma certa desorganização aí, isso daria para outro podcast, mas é algo que eu, por exemplo, um dia gostaria de dar um contributo.
Mas o que é que falta? Apoio do Ministério da Saúde,
Acho que falta
educação?
mais organização. Há muitas iniciativas de âmbito privado, da sociedade civil, muitas outras de âmbito de caráter religioso, de missões, e que estão, por assim dizer, um bocadinho desconcertadas. Poderiam ser potenciadas, porque, no fundo, cada uma destas missões, cada pessoa leva na sua mala uma bandeira de Portugal. E é um representante, é um embaixador de Portugal, ao nível local, ao nível das comunidades destes países, que deve ir devidamente capacitado e preparado para esse fim. E muitos projetos depois acabam por morrer ou por se desvirtuar por falta desse apoio.
Porque se calhar, então as instituições não estão unidas, e cada um faz um bocadinho o que pode, mas acaba por perder força.
Há iniciativas iniciais, mas nós temos que perceber o seguinte: ajudar alguém é sempre muito difícil. Seja alguém que está à porta da nossa casa, e que nos pede, e que mudar uma vida é muito difícil. ou alguém que está numa realidade de um país subdesenvolvido, sem as mesmas infraestruturas, sem as mesmas condições logísticas, sem os mesmos direitos, sem as mesmas constituições, e nós, nesse aspecto, somos um exemplo daquilo que é o expoente máximo ao nível da vida dos países, não é? Dos Estados-membros na União Europeia, com direitos, com oportunidades, com regalias, com uma economia forte, mudança de países, e esta terra onde vivemos tem realmente muitas realidades. E nesse aspecto eu agradeço muito à Mundo a Sorrir pelo facto de me ter dado a conhecer o mundo em diferentes perspectivas, desde aquilo que é o dark side of the moon, não é? O dark side of the earth, o lado negro da terra e de muitos países, ao lado mais com melhores oportunidades, e Portugal é um desses países, está, apesar de termos muitas dificuldades e nos queixarmos muito, é um país que, a nível dos 190 e poucos países que existem no mundo, está nos 30 primeiros, por assim dizer. E temos que ter essa percepção, não é?
Mas também é nesse lado negro do mundo, ao lado sombra, que se encontra pequenos atos com muita luz, não é? Nem seres
Sim,
humanos
e percebemos
que nos
que a
fazem ver
essência.
as coisas de forma
Houve
diferente.
algo que eu percebi, que é a essência humana é boa. Se víssemos isto uma questão antropológica, a essência humana é realmente boa. Encontramos pessoas genuínas, pessoas boas, independentemente de viverem numa palhota. Mas
E até
aquilo.
felizes, com um
Muito
sorriso.
felizes, muito felizes, porque nós não nos podemos esquecer que, às vezes, o ter muito traz-nos também muitas frustrações. O termos aquilo que é o imaterial não acrescenta, não acrescenta só, às vezes até diminui. Por isso, nesse sentido, a aprendizagem da minha vida social, e neste contexto, enriqueceu-me muito e deu-me muitos pontos de comparação. Obviamente que eu acho que sempre nasci um bocadinho otimista, sou um bocado crente e sou um otimista por natureza, mas percebi que realmente a felicidade às vezes consegue-se com muito pouco. E quanto às vezes mais temos, às vezes percebemos que temos um estilo de vida, estamos, por assim dizer, condicionados, em que essa felicidade por si só depois já não já, já nos escapa das mãos. Por isso, é tudo muito relativo, e estes projetos que eu intervi e que continuo ligado em várias dimensões dão-me essa noção de perceber que realmente somos nós que temos que encontrar esse equilíbrio, essa balança, para fazer da nossa vida um ponto forte ao longo de um caminho que nem sempre é fácil, nem está programado, não é?
E agora, nestes 2 anos e meio já de bastonário da nossa ordem, o que é que acreditas que já fizeste para deixar o país, ou os colegas, ou o mundo a sorrir melhor?
Eu acho que estes 2 anos já me deram a oportunidade de fazer bastantes coisas, dentro da ordem e fora da ordem. As pessoas têm uma noção de que um bastonário e uma ordem, por si só, faz e muda as coisas como quer. E não é verdade. Eu tenho comparado a nossa ordem, com alguma humildade, obviamente, mas às Nações Unidas. Porquê? Porque as Nações Unidas, que são uma cúpula, de organizações a nível internacional, não tenho o poder de impor nada a nenhum Estado, mas tenho o poder de apelar, de dialogar, diria, negociar, acho que é de ter melhor, com várias entidades, com muitas responsabilidades para tal. E nesse sentido, eu diria que nós também só mudamos o percurso das coisas se encontrarmos interlocutores e pessoas capazes de ouvirem e de seguirem o mesmo pensamento. Nós estamos agora a viver um conflito muito próximo aqui na Europa, em que temos pessoas que querem fazer uma guerra. E se houvesse o bom senso dessas pessoas, as coisas resolviam-se. Na nossa ordem é exatamente a mesma coisa. Se nós tivermos políticos, representantes, políticos e governamentais que queiram dar as mãos àquilo que nós apelamos, nós conseguimos e almejar aquilo que sempre pretendemos. E nesse sentido, eu diria que tem-se encontrado pessoas diferentes, momentos diferentes e circunstâncias diferentes. Alguém dizia que era Ortega Sé, o homem é a sua circunstância. a circunstância, desde que eu sou bastonário, passou por um período que ainda não findou, que deixa uma marca, que foi a pandemia. Eu entro em plena pandemia e a pandemia marcou e marca o meu mandato, isso é indiscutível. Trouxe-me desafios e aprendizagens muito diferentes. Eu diria que a entrega, e reparem aqui, não é só o bastonário, a entrega de uma equipa tem sido muito grande. Acho que já temos feito coisas muito interessantes para tentar mudar esse percurso. E eu diria que estamos num ponto, neste momento, até pela realidade política que aqui vivemos, não é? Não nos podemos esquecer que neste último ano houve eleições, houve mudança de cara, como nunca aconteceu, caras políticas, que obrigam a mudanças e que neste momento eu acredito que podemos vir a fazer mais. Estamos muito esperançosos para este ano.
Durante a campanha é muito normal que um candidato a bastonário diga tudo o que quer fazer e tudo o que acredita que vai fazer, e como otimista que és, acredito que foi algo que moveu muito a tua campanha, foi o facto de realmente acreditares que podias fazer diferente. Sentiste depois essa sensação de, ao chegar a uma instituição que realmente não tem poder político decisivo, sentiste mãos atadas? Chegaste a sentir, bem, se calhar tudo aquilo que quero fazer, afinal não vou conseguir, ou sentiste mãos atadas?
Eu diria que quando eu fiz a minha candidatura e quando fiz aquilo que se chama um programa eleitoral, um programa de ação, que é obrigatório na nossa candidatura, eu tive muito esse cuidado. Eu não me tornei, nem sou, nem é o meu caráter, não está no meu ADN, ser um político. Apesar de dizerem que eu às vezes tenho uma veia política, não sou verdadeiramente. E aquilo que eu fiz foi, sem conhecer em profundo os dossiers todos da nossa ordem, na altura, eu acho que tive muito cuidado. E isso refletiu-se no meu programa eleitoral. O meu programa eleitoral foi pensado de forma a ser cumprido e não com coisas utópicas, populistas e meramente a divagar para atrair eleitores. Acho que fui, diria, equilibrado ao tentar fazer. Por isso, eu sigo o meu plano de ação e ele está ali sempre no meu desktop do meu computador para poder. Aliás, o programa era Mudar com Confiança. E eu diria, com confiança, vou semanalmente ao meu programa de ação, uma maneira de dizer, não sei se é semanalmente, mas vou verificar alguns pontos que são viáveis. E nesse sentido, não tenho muitas dúvidas em dizer que o que eu prometi se consegue cumprir. Outra coisa é dizer, mas consegue-se cumprir tudo com a mesma facilidade? Obviamente que não. Mas há muitos processos que estamos a pôr em marcha. Desde a tentativa das especialidades, que estiveram durante muitos anos paradas, nós em 6 meses, em menos nos primeiros 6 meses, criamos as eleições que nunca tinham sido criadas nesse sentido. Inúmeros estudos, como é o caso do apuramento de custos de tratamento em medicina dentária. Quer dizer, existiram aqui questões que não eram propriamente fáceis nem lineares por aquilo que são as atribuições das ordens profissionais, as competências das ordens tradicionalmente e os poderes que as ordens têm em poder fazer isso. Nós não nos podemos esquecer, os colegas, aquilo que pretendem muitas vezes e que falam comigo, dizem ao bastonário, porque é que o bastonário não impõe valores de preços nas consultas? Porque isto está proibido. Está proibido. Ou seja, é algo que eu sabia de antemão que nós não o poderíamos fazer. Outra questão é, a valorização da profissão começa quando nós individualmente nos valorizamos. E, por exemplo, algo que nós temos feito e que este mês, este início de 2023, vamos também já fazer, que é o compromisso de honra, onde cada médico dentista, se nós queremos uma medicina dentária melhor, mais qualificada, com mais prestígio, com mais dignidade, essa valorização começa individualmente, começa no consultório de cada médico dentista e começa no dia em que cada médico dentista prescreve ou faz um ato médico. É um ato médico dentário, por isso, nesse sentido, eu diria que o bastonário é aqui um coach para que muitos colegas possam sentir essa valorização. E tenho feito esse trabalho pela proximidade que tenho mantido à classe, por múltiplos eventos que temos mantido à classe. O que eu acho que era importante aqui e que julgo que temos feito é não deixar a classe adormecer. E nesse sentido é tornarmos-nos unidos, tornarmos uma classe que realmente está a rumar para o mesmo lado.
E o que é que acreditas que ainda falta fazer para que realmente cada médico dentista se sinta valorizado, além de realmente esse crescimento pessoal que cada um tem de fazer, esse caminho pessoal, porque muitas vezes, de facto, os colegas queixam-se que os pacientes não nos valorizam. Mas a pergunta aqui é: e tu estás a valorizar-te? Porque se não te valorizas, os pacientes também, à partida, não o irão fazer, não vem de fora, vem de dentro, não é?
É um caminho, é preciso ter uma noção, e para os colegas, principalmente mais jovens, de como as coisas mudaram. Há 30 anos atrás, ser médico-dentista, abriu-se a porta de um consultório e as pessoas entravam e
Sim, fila de espera.
imploravam para ser atendidos. A realidade mudou muito, porque há cada vez mais médicos-dentistas. E nesse sentido, a Ordem tem tido aqui um papel que, não tendo poder total, tem uma palavra a dizer. E tenho feito, através das cimeiras do ensino superior, que é mostrar que a nossa profissão não é por termos muitos médicos dentistas que vamos ter melhores cuidados de saúde oral ou mais acesso de cuidados de saúde oral. É um paradoxo pensar-se assim, e mais, nós já o podemos demonstrar na medicina dentária. E esta analogia pode ser feita a muitas outras áreas, nomeadamente à medicina, que passa também exatamente por esse nível. Por isso, a Ordem tem tido aqui esse papel. Quando estamos aqui a falar de uma questão de valorização da profissão, ela depende de muitos fatores. Mas o ecossistema onde vivemos é muito importante. É muito difícil um colega dizer: eu quero manter a minha prestação médica de qualidade, quando existe uma concorrência, diria, muitas vezes desleal. E nesse sentido, entidades como a Entidade Reguladora da Saúde, a Autoridade da Concorrência, são entidades muito importantes para tentarem nivelar aquilo que são a prestação da nossa profissão. Agora, isto depende essencialmente de nós, de médicos-dentistas, em podermos valorizar aquilo que é o nosso trabalho, seja pela formação, seja pelo contacto com os doentes, seja pela capacidade de falarmos com os doentes e, acima de tudo, para tentarmos inverter aquilo que tem sido múltiplas ameaças de seguros, de seguradoras, de prestações e de promoções, que nesse sentido só nós individualmente é que o podemos fazer. Porque quando os nossos doentes olham para a nossa prestação como médicos e dizem: eu vou àquele médico porque tem uma formação qualificada, porque o atendimento é diferente, porque o tempo que me dedica é diferente, e o tempo é muito importante, até pela empatia que temos com os doentes, e esse é um fator. Por exemplo, o nosso barómetro diz isso: o nosso barómetro, 86% dos portugueses nunca mudaram de médico-dentista. Porquê? Porque confiam neles, porque se cria uma ligação muito grande. Nós devemos investir nisso. É algo que nós devemos manter, é essa relação de proximidade médico-dentista-doente.
A questão daqui da concorrência desleal esbarra um pouco com a publicidade, que nestes 25 anos a nossa ordem tem-se visto bastante em braços com esse tema, principalmente nestes últimos 10, em que de facto o surgimento da internet e as redes sociais fizeram aparecer todo um género de publicidade que até então não existia.
Sim, mas não é o único. Vou-te dar um exemplo. Houve, até há muito pouco tempo, agora vou-lhe dizer que é quase residual, o exercício ilegal da profissão. O exercício ilegal da profissão é talvez o expoente máximo de concorrência desleal, de colegas que trabalham fazendo atos médico-dentários, sem estarem habilitados para tal, não justificam os honorários que o fazem, não declaram esses honorários. Isso é que é concorrência desleal. As questões da publicidade, das redes sociais, da internet, é do mundo atual. Trazem novos desafios, mas também trazem algumas oportunidades. Não podemos também olhar só para uma vertente de malefício da internet ou das redes sociais. Traz muitas potencialidades. E nós temos que ver que os processos que temos da digitalização e da tecnologia, da informática, trazem muitos benefícios à nossa profissão. Nós simplificamos processos, os automatismos são cada vez melhores. Por isso, há aqui uma questão que nós não podemos pensar que a tecnologia, que a internet, é apenas maléfica. Traz também muitos benefícios aos colegas. Outra questão é: a partir do momento em que nós temos promoções que desvalorizam os médicos, dentistas, por tratamentos gratuitos, E nós, aí é onde entra a deontologia médica, a ética médica, a valorização de cada um de nós. E eu acho que esse é um papel que tem que ser, diria, incrementado até nos bancos das escolas e das universidades. Nós temos que ter noção que o médico-dentista forma-se ao longo da vida, mas há um período muito importante que é na sua formação nas faculdades. E, nesse sentido, a Ordem tem apelado para que nas faculdades, e estamos a tentar trabalhar juntamente com as instituições de ensino superior, para que a formação seja uma formação para a profissão e não só uma profissão para estar preparado para fazer atos médicos. Algo que eu aprendi, que foi, tem sido interessante nestes últimos 2 anos, é perceber como se desvaloriza durante uma fase inicial, seja do estudo de medicina dentária, seja depois no início da carreira, a questão da ética da deontologia e as questões deontológicas da profissão. E depois percebemos, ao longo da nossa atividade, que todos os dias, quase todos os dias, nós temos questões deontológicas e dilemas deontológicos no nosso dia a dia. Os colegas perguntam-nos o beabá, aqui na Ordem e naquilo que nós criamos, que é o Gabinete de Acompanhamento ao Médico-Dentista, e perguntam-nos quase o beabá de questões deontológicas do dia a dia. Dilemas. Mas devo fazer ou não devo fazer? Devo tratar ou não devo tratar? O paciente falou-me isto, e o que é que eu faço? Estas questões, essencialmente, é ser médico. Ser médico não é só pôr um selante ou fazer um tratamento paliativo na boca de um doente. Ser médico é saber tratar o doente e saber gerir aquilo que é a relação com o doente.
Em relação aqui a ser bastonário, o que é que te faz sorrir todos os dias? E o que é que diz o teu sorriso?
Ora bem, o que diz o meu sorriso são muito múltiplas coisas. Eu tenho várias facetas, familiar, de amigo, de pai, por
Já
aí.
tens um filho, não é?
Já tenho um filho, venho a caminho um segundo filho, e é engraçado que o meu filho nasce no ano em que eu me inicio a vida como bastonário. Por isso, a minha vida de bastonário está também relacionada com a minha vida de pai, o que é ótimo, porque são dois projetos muito interessantes e de dedicação plena, por assim dizer. Que
Tem
me tiram o
sido
sono, quer um, quer outro. Que me
exato,
tiram o sono, quer um,
tem
quer outro.
sido possível gerir as
Tem
duas
sido
partes.
possível, felizmente, obviamente, com muito apoio familiar e pessoas que são próximas, porque senão era impossível, obviamente. A vida de bastonário tira-me essencialmente vida pessoal. Fins de semana, noites, reuniões, tira-me muito dessa vida e, obviamente, se eu não tivesse a mulher que tenho, a família que tenho, isto seria impossível. Contudo, tudo que é feito com entrega, eu acho que se consegue e leva-se avante. E nós, às vezes, negamos as dificuldades da vida. Cada vez mais eu vejo as gerações a negarem as dificuldades da vida. E negar as dificuldades da vida é recusar viver. E eu não recuso viver. As dificuldades que eu tenho são dificuldades que me acrescentam à vida. Durmo menos, há dias em que estou mal-humorado, mas isso faz parte da vida. E eu acho que hoje em dia as pessoas pensam que têm que ter tudo idílico para poder viver, para poder ter vida. Por isso é que, se calhar, são cada vez menos pais, se calhar vem um desafio profissional, ou não quero, não vou, não faço, não aconteço. Eu não nego isso. Eu, nesse aspecto,
Sais facilmente da tua zona de conforto.
saio
Se é que
facilmente da minha
sei.
zona de conforto. Há quem diga que sou um bocado endiabrado, diz, mas as coisas fazem-se. Fazem-se com espírito de entrega e nós não devemos negá-lo. Devemos ter entrega e devemos estar em consciência com nós mesmos. Obviamente que, se eu sentisse que não estaria a dar o meu melhor, eu também pensaria 2 vezes. E se houver esse momento, eu pensarei 2 vezes se é ou não o momento de dar continuidade aos projetos que me meto ou não. Mas reparem, nestes projetos nós não estamos sozinhos e ninguém pensa que vai a algum lado se não tiver equipa. É como estar sozinho, tem que se ter família, tem que se ter amigos, tem que se ter equipa. Eu penso sempre, toda a gente me via quando estava noutros projetos, mas és tu, não sou eu, é uma equipa. E a Ordem, a minha vida na clínica, a minha vida familiar, há uma equipa. A equipa é muito melhor do que as ideias, supera os impulsos individuais, essencialmente a equipa. E quem se constrói equipa e sabe liderar equipa e estimula a equipa é importante. Nem sempre é fácil, porque Nem sempre a equipa está toda alinhada, e nós vemos isso na nossa seleção nacional, mas a verdade é que só assim é que se vai longe, é a equipa que ganha, não é um jogador individualmente. E isto para dizer o quê? O que é que me faz sorrir enquanto bastonário? Eu diria que este desafio que encabecei como médico dentista é um privilégio, porque nós contactamos com múltiplas realidades, com diferentes realidades, em múltiplos eventos, em múltiplas iniciativas, isso acrescenta muito à minha vida. O que me faz essencialmente estar aqui é poder lutar por aquilo que é a minha profissão e representar os meus colegas, em que eu, em certos momentos, penso se estou ou não a fazer da melhor maneira. Ou seja, a manter o prestígio que a profissão deve manter. Quando intervenho, quando estou com reuniões de alto nível, mas também no dia a dia, nas conversas que tenho com os colegas, e nesse sentido, sinto-me porto de abrigo para muitos colegas. Às vezes, acabo uma reunião da Via Verde Bastonário, em que colegas me contactam, seja presencialmente, seja via online, e os colegas chegam ao final e dizem: olha, foi bom falar contigo, foi bom ter esta conversa, deu-me uma percepção diferente. Às vezes, sinto-me conselheiro dos meus colegas, mas também vos posso dizer: eu aprendo muito, muito, muito com a classe. Sejam colegas mais jovens, e eu gostava de transmitir isso. Às vezes pensamos: ah, os jovens estão todos condenados. Não é verdade. Nós temos muitos colegas jovens que, com iniciativas, com versões diferentes, com, diria, criatividade, mas o valor, quando se tem valor, ele sobressai. E eu tenho notado isso em muitos colegas nossos. Obviamente que a minha palavra é tentar mostrar os elos mais fracos. E tenho tentado demonstrar isso. E não posso negar que as oportunidades em Portugal, que há pouco dizia que era um país que é bom a nível mundial, mas não nos podemos esquecer que devemos querer sempre ser melhor, e que Portugal, nesse sentido, não cria, por assim dizer, um clima, um ecossistema, uma base fantástica para muitos dos nossos colegas, e optam pela via da imigração. Mas eu tenho, como cidadão e como português, tenho muita pena em ver um país meu, de que diria, meio amputado, em que uma parte funciona e outra parte não funciona. Há duas realidades. Uma realidade funciona, em que há economia, e outra realidade que vive numa dependência, subsídio à dependência, numa pobreza muito grande.
Posso deixar de trazer aqui para terminar, já passámos um pouco o tempo, mas também sendo quem és, é mais que justificado. Não posso deixar de trazer aqui o tema dos números clausos, porque muitos colegas acreditam que é a solução para a maior parte dos problemas da classe. Queres falar um bocadinho sobre isso
Sim,
e dizer o que é possível, como ordem fazer e o que é que ainda falta?
as ordens não podem interferir naquilo que são a independência das instituições universitárias,
Públicas e privadas,
públicas e
por
privadas.
igual.
Contudo, e as pessoas pensam: a ordem pode fechar ou reduzir diretamente. Não pode. Se eu tivesse esse poder, podem nem acreditar que já o teria feito.
Pois é.
Contudo, as ordens podem influenciar isso. E aquilo que a Ordem tem feito, através dos números da Ordem que publica, através da relação político-institucional que vai fazendo com várias entidades, Assembleia da República, Ministério do Ensino Superior e Ciência, a A3ES, Agência de Acreditação Ensino e Superior, a DGES, Direção-Geral do Ensino Superior, o IGEC, que é a entidade inspectiva sobre a ciência e o ensino, a Ordem tem uma possibilidade de mostrar que temos que mudar um bocadinho este paradigma
Mas poder realmente
relativamente a isto.
mostrar, pressionar também.
Obviamente, essa pressão é inesgotável, essa possibilidade de lobby é inesgotável. A Ordem tem feito de uma maneira, desde que eu cheguei, de uma maneira, diria, diferente. E reconheço isso. Não é uma matéria fácil, mas há um caminho para se fazer. Eu diria que, à data de hoje, e no último congresso, o nosso Presidente da República falou exatamente do excesso de médicos dentistas que existem. Foi a primeira vez que o nosso representante máximo usou essa expressão. E tenho notado recentemente que realmente Portugal tem que preparar melhor as profissões, porque a via profissionalizante que outrora existiu deixou de existir. E faltam-nos outro tipo de profissionais. E temos que pensar que ter um mestrado integrado em medicina dentária é um curso de banda estreita. A Ordem tem apelado para isso. As mudanças de comportamento e de doença, daquilo que se chama carga de doença, nomeadamente as patologias orais, têm mudado. E temos que adequar as profissões para isso. A estratégia da OMS, aprovada em maio de 2022, refere exatamente isso. Por isso, nem sempre quantidade significa melhor resposta. E nesse sentido, eu diria que em Portugal vai ter que haver uma reforma para a preparação dessas profissões. A medicina dentária por si só não vai deixar de existir, mas é uma profissão que vai ter que ser adequada. E eu não tenho qualquer dúvida em dizer que nós temos um excesso de médicos dentistas para aquilo que é a realidade portuguesa. E eu sei que Portugal está a ser fonte de fornecimento de médicos dentistas na Europa, não é o único, Espanha também. Mas essa fonte vai se esgotar. Nós temos que ter noção que hoje em dia formar um médico dentista em 2023, esses médicos dentistas vão até 2060 fazer a sua intervenção. Ou mais, 2000, quase 70. Por isso, nesse sentido, nós temos que nos adequar àquilo que vai ser o futuro. E a preparação da profissão não pode ser igual ao que está. Vai ter que se remodelar, diferente. E vamos ter que reduzir aqui o número de profissionais. Sei que é uma luta titânica, há muitos interesses no meio disto. As instituições de ensino precisam de estudantes, é assim que elas sobrevivem, mas podem encontrar também mecanismos diferentes na preparação dos outros profissionais e também com mais qualidade.
Mas
No
já
fundo,
houve
esse é.
alguma resposta de alguma instituição, da Direção-Geral da Educação ou de alguma universidade favorável, no sentido de sim, nós compreendemos que realmente há muito ensino pré-grado e existe alguma
Há uma percepção diferente relativamente
receção
disso.
a reduzir números claus, porque eles é que têm essa decisão.
Obviamente que as instituições negam isso, as instituições de ensino superior negam isto. Eu tenho tido uma voz, diria, frontal com as instituições de ensino superior. Não nos podemos esquecer que a maior parte das instituições de ensino superior de medicina dentária, que representam os mestrados integrados de medicina dentária, os representantes são médicos dentistas. Eles são, diria, nossos colegas que. Têm que acautelar o futuro da profissão. Todos nós, mas eu diria que todos nós médicos dentistas, mas muito mais os que são professores, os que são académicos, têm mais responsabilidade do que os outros. E nesse sentido, o meu papel é tentar apelar a esses médicos dentistas, a esses responsáveis académicos, que a profissão só terá sustentabilidade e futuro se for acautelada naquilo que é o seu período de concepção, no seu período de génese, que é durante a sua formação. Os conceitos têm vindo a mudar. Porquê? Porque a formação contínua ao longo da profissão, ao longo da vida, é fundamental. E nesse sentido, eu diria que há muita estrada para andar e diferentes estradas para andar. A formação pós-graduada, as formações complementares, nomeadamente as contínuas, as agora com as competências setoriais. Por isso, há aqui adequações diferentes relativamente àquilo que é uma formação estandarizada em que as pessoas formam e está por assim feito. E eu não tenho dúvidas, também é algo que está no nosso plano de ação, de a formação contínua vir a ser obrigatória. E os colegas podem pensar, mas afinal a nossa ordem quer-nos mal. Não, a ordem está aqui para melhorar e valorizar a profissão. Eu conheço muitos colegas, e temos esses números, que são colegas extremamente dedicados, querem evoluir, vão aos congressos, vão às formações, fazem pós-graduações, mas temos muitos outros colegas que fazem o seu dia-a-dia nas suas clínicas dentárias, fecham-se sobre si próprios e não querem saber de mais nada. E se for preciso não pagam uma cota à ordem, se for preciso não vão ao congresso e se for preciso não fazem mais nada. É dever da nossa ordem contrariar essa situação. A ordem não está aqui só para defender os colegas cegamente. A ordem está aqui para defender, acima de tudo, a sociedade, a comunidade, os doentes e mostrar que os colegas estão, por assim dizer, num caminho correto, balizado, de parâmetros de qualidade, e que prestigia a profissão.
Miguel, muito obrigada.
Isto já acabou.
Acho que acreditamos aqui todos
Isto foi muito
que
rápido. Eu acho que isto devia haver segundas e terceiras
continuávamos
edições.
mais.
Se não, falamos nos 50 anos da ordem.
Temos a certeza que já deixaste muita gente a sorrir melhor. Espero que continues esse bom legado. Agradeço a todos por nos terem acompanhado.
Deixa-me só dizer-te isto, quando dizes já deixa as pessoas a sorrir melhor, não tenhas dúvidas que a nossa profissão permite-nos isso de uma forma muito direta. Mas na Ordem, eu continuo a exercer a profissão, eu continuo a ser médico-dentista, sou na área da reabilitação e da estética, por isso cumpro bem esse designio, mas também na Ordem. Eu acho que na Ordem, agora é aqui a minha oportunidade também de fazer muitas vezes com que os colegas, que às vezes até esmoreceram, que estão um bocadinho mais, diria, num ciclo de maior dificuldade ou até emocionalmente com maior dificuldade, esse também é o nosso designio aqui, por isso não tenho qualquer dúvida que esse é um dos objetivos, é fazer as pessoas mais felizes e poder iluminar um bocadinho o caminho para que cada pessoa encontre esse próprio trilho.
Sim, realmente a Via Verde Bastonário abre aqui uma porta, uma via direta até ti, o que realmente dá certamente algum conforto a todos. Portanto, não se esqueçam de recorrer a essa via. Muito obrigada. Que venha bem o segundo filho, ou a segunda filha, neste
Obrigado, vai
caso.
ser.
Boa sorte e não se esqueçam todos de ter um resto de excelente dia. Obrigada.
Cuide da sua saúde oral, cuide de si para sorrir melhor.